Os Segredos de Bala Sulam, prefácio da Sabedoria de Kabbalah, a página 155.50. Perguntas relacionadas com o tema serão feitas durante a lição. Escritos de Bala Sulam, o prefácio da Sabedoria de Kabbalah, ponto 50. Rostor e sof de cada partzuf e a ordem e plapshut dos partzufim em cada um deles. A diferença entre os dois malhuyot que é em cada partzuf, malhut de veget e malhut amesetemet. 10 sefirot de Ohrozeo se originam do Massar, situado em Malhot, a Mista Vegel, vestindo as 10 sefirot de Or Elion, luz superior, e se chama 10 sefirot de Rosh, ou seja, que são somente raízes. Daí para baixo, as 10 sefirot de Gof do Partsuf se expande abaixo da forma de Ipapshut, de Orot, luzes formando Kelim completos. Essas 10 sefirot de Guf se dividem em 2 Bechinot de 10 sefirot de Tor e 10 sefirot de Sof. A posição das 10 sefirot é entre P e de Tabor. O lugar de Plapshut das Orot, luzes dos Kelim, das 10 Sefirot, do final do Patsov, até o Tzion Haglim, que se encontra mais abaixo. Significa que Malhut termina cada Sefirá até que chega à sua própria posição, que não está apta para receber nada de luz. Por isto, este é o final do Patsov. Isso se denomina o final da Etzbaot Haglim do Partsuf e de aqui para baixo, que é carente de luz. Esses dois tipos de 10 sefirot se estendem das 10 sefirot raízes chamadas Rosh, posto que ambos os tipos estão inclusos em Malhot, a Mista Vegel. Se deve que existe o poder de Plapshut, a Orhozer, que veste a luz superior. É o detenimento do Massar sobre Malhot, que lhe impede a causa na qual se levou a cabo o Zivuk Dakar, aclopamento por golpe de Orhozer, luz retornante em Rosh. Estão duas forças, são raízes, e se expande até abaixo a força de Plapshut, que se executa com as 10 sefirot de Tor desde P até Tabor. A segunda força que recebe a luz se executa nas 10 sefirot de Sof e Sium desde Tabor abaixo ao final da Etzbaot Haglim. Esses dois tipos de 10 sefirot são chamados sempre Ragat Nei. As 10 sefirot de P até Tabor se denomina Ragat. As 10 sefirot de Sof, de Tabor até abaixo se denomina Neim. Repetir a leitura? Ok, não sei. Sim? Por favor. O ponto 50. Subtítulo: Rosto, Tor e Sof de cada Partsuf na ordem Plapshut dos Partsufim em cada um deles. Conhece a diferença entre as duas Malhuyot que é em cada Partsuf? Malhot, a Mista Vegel, e Malhut Amisayemet. 10 sefirot de Orhozer se originam do Massar, situado em Malhud Estimiv da Vegeld, vestindo as 10 Sefirot da Or Yelyom, luz superior, e se chama 10 Sefirot de Rosh, ou seja, são somente raízes. Daí para baixo, as 10 Sefirot de Kuf do Patsuf se expandem abaixo da forma de Iplapshot, de Orot, luzes, formando Kelim completos. Essas 10 Sefirot se dividem em 2 Behinot. 10 Sefirot. Tor e 10 Sefirot de Zof. A posição das 10 Sefirot de Tor é entre P e Tabor, o lugar de Iplapshut das Orot, dentro dos Kelim. Das 10 Sefirot de Zof, o final do Patsuf está posicionado de Tabor, de Stium Haglim, que se encontra mais abaixo. Significa que Malhot termina cada Sefirá até que chega à sua posição, que não está apta a receber nada de luz. Este é o final do Patsuf. Isso se denomina final das Etzbaot Raglim, pés do Patsuf. Daí para baixo fica um espaço vazio e carente de luz. Esses dois tipos de 10 Sefirot se estendem das 10 Sefirot raízes, chamadas Rosh, pois ambos estão em Malhot Atzmida Vegel. Se deve que existe aqui Plapshut, Or Roser, luz retornante, que se veste na luz superior. Também está o poder de Massar sobre Malhot, que lhe impede receber a luz que levou a cabo Zivug de Aká, acoplamento de golpe que leva ao Roser. No Rosh estão duas forças, raízes. Quando se expandem, na primeira força, que Plapshut, se executam as 10 Sefirot de Tor, desde P até Tabor. A segunda força, que detém a Malhot de receber a luz, se executa as 10 Sefirot de Zof, esse 1, desde Tabor abaixo. Nas Etzbaot Haglim, são 10 Sefirot, chamada Sempre Hagadim. As 10 Sefirot de P até Tabor se denomina Hagat, e as 10 Sefirot de Sof, desde Tabor até abaixo, se denomina Ne. Escreve que Malhot é o final de cada Sefirá e Sefirá. Por certo, o primeiro, onde terminam todas as Sefirá de Rosh, Malhot de Rosh, tem que finalizar cada uma das Sefirot. Sefirot particulares, Malhot de Tor também, Malhot de Sof também, Malhot finaliza a recepção da luz, ou a falta de recepção da luz, o que é capaz, ante todos os desejos que tem. A Malhot de cada Sefirá se acumula na Malhot final, que significa, assim nós temos Keter Hormai Binah Zerampim Malhot. Em Malhot se encontra, então, ao contrário, nenhuma Sefirá receberia. Não recorda que qual é a pergunta? Zerampim e Malhot. Sim. Ok. Ok. De Keter. Tem que passar a sua Sefirot e depois transmitir a Rorma de Rorma até Malhut e depois para Binah. É como uma nuvem. Cada fase está inclusa do seu par. Não há algo que não esteja incluso de todo. Então, quando nós falamos cada sefirá, estamos falando de um determinado discernimento que existe com relação a uma característica especial. Mas onde está em todo? Como uma nuvem. Então, essas malhuyot não há luz. Que significa que não há luz? Há uma parte que é em Sof. Tem 30 sefirot. Então, digamos, é Malhut, a Mista Vega. Assim se chama. O principal para ela é chegar a Sivukdeka, que pode receber, depois disto, o desejo que está em 10 Sefirot de Rosh. O principal é chegar a quanto pode receber com a finalidade de otorgar o anfitrião e o convidado. Entender a parte de Zof. É a parte de Zof. Qual é a parte onde recebe? Isso tem hoje. Hoje se vire toda a parte de Suf, em Tor e Sof. Está claro? O que dá para entender sem Keter? Que se aloja essa Malhut para transmitir de fato a Tor, Rosh e Sof. Não. Não está claro. A Malhut finaliza com a Sefirah até que chega a sua própria fase, que aí não é digna de receber nenhuma luz. Estou tratando de entender de forma geral. Aqui está Malhut, finaliza. Somente se refira a essa Malhut. Malhut está aqui. Aqui se encontra. Aqui está Keter, Roma e Malhut. Keter, Malhut, Dihorma, etc. Nós aprendemos que Malhut e Keter, Keter e Malhut, qual a diferença entre eles? Assim, temos claro que temos Rosh, Tor e Sof em cada Patsuf para trabalhar com 10 Sefirot. Com o final do otorgar, temos que ter um Rosh, porque não se pode trabalhar com esse Sefirot de maneira direta, com toda a potência para otorgar. Essas 10 Sefirot são partes que se pode trabalhar com elas, então? Com as que não se pode trabalhar, ser uma Sof. Como Rosh divide o desejo de receber, que tem Keter, Roma e Malhut, Tor e Sof, isso todavia nós não falamos, é um problema. Como Rosh faz aí um check-in, uma revisão de que maneira lhe dá formato às coisas, de que maneira ele os organiza para que se possa utilizar. Vamos chegar a isso. Isso não é simples. Rosh trabalha. fala de duas forças: a vestimenta e a demora. Sentimento. Sentimento é a força que, com a qual eu me unifico com o Criador, recebo do anfitrião a dvekut, a adesão. Daí eu recebo esta ação, unifica a força de conexão e união. E que eu digo ao anfitrião: até onde, não mais. E com isto nos separamos. Eu alcanço o limite. Por um lado, há correções e relações que tenho que alcançar. Carências, isso me falta. O que me falta é a grandeza do Criador, com a finalidade de otorgar. É um encontro ante a uma ação de elevar Mam. E a recepção da força, o quanto eu posso agregar no estado anterior, em Nefesh. Eu provoquei, então já tenho outra impressão. Também o Criador se impressiona de mim de outra maneira. Começamos a sentir o prazer mútuo de forma diferente, de maneira adulta, mais profunda, uma maior devoção da alma. Uma potência, muitos discernimentos, e mais e mais. Ponto 51. Há que se saber que a questão da restrição não era mais que luz de Rorma, que o seu Kli, o desejo de receber em Behinadalet, onde se forma o Tzitzun Masar. Não havia aí nenhuma restrição com as luzes em relação aos Hassadim, e dentro do qual não há nenhuma viut e qualidade de forma com relação ao emanante, e que não necessita nenhuma correção. As 10 Sefirot, a luz superior, essas duas luzes estão unidas entre si, sem nenhuma diferença entre elas, posto que são uma só luz que se expande de acordo com a sua qualidade. A luz de Hassadim se detém a Malhut. Também, apesar de que não estava restrita, a luz de Hassadim expandiu num lugar a luz de Rorma, não pode expandir-se nem um pouco. Malhut, Messayemet, ocorreram rompimentos na luz anterior. E, portanto, Malhut se volta um espaço vazio, carente. Luz de Hassadim, está claro? Vamos ler outra vez, mas está claro, acredito. Vamos ler outra vez. Dizia aqui que uma pergunta correta com relação a isso. Também devemos saber que a questão da restrição aconteceu aconteceu somente com a luz de Hormar, cujo Clio eu desejo receber, que termina na quarta fase Bernadalet, onde se forma Tzintzui Massar. Sem dúvida, não só pela luz de Hassadim. Onde não houve restrição, porque o seu Kli é de otorgar, o qual não há viúd nem paridade de forma, com emanante que não necessita nenhuma correção. Por isto, as 10 sefirot da luz superior, essas duas luzes, Rohma e Hassadim, estão unidas entre si, sem nenhuma diferença entre elas. Posto que são uma luz que se expande de acordo com suas qualidades. Sendo assim, quando chega a vestir-se nos Kelim de Tzintzum, a luz de Hassadim se detém em Malhot. Apesar de que não estava restrita. Isso se deve a que a luz de Hassadim se expande na luz de Rohma. Se pode expandir na malhota final ou com rompimento na luz superior, devido a que a luz de Hassadim estaria completamente separada da luz de Rohma. A malhota Mimesayemet se voltou um espaço vazio, carente da luz de Hassadim. Perguntas? Não? Ficou clara? De acordo com o que está escrito aqui, a luz de Rohma vem junto com a luz de Hassadim, sempre. A segunda restrição, a luz de Hassadim se separa e descende. Como pode ser isso? Não sei. Isto não entendo. Não entendo da restrição, lamento. Vamos restricionar aqui. Não se soluciona o problema no final. Sim?
Mas essas sefirot de ouro.
O que seriam essas sefirot de luz? As sefirot de luz como núcleo. O que significa? Sefirá, se falava Sapir, que ilumina. 10 sefirot que iluminam. Sim? Pergunta. As 10 sefirot são Kelim. As sefirot mesmas são Kelim e luzes. Deseja receber. Aqui, fala em luz. Não, não, não. Aqui é um problema.
Ken.
Sim?
Ok, o Kotev Shaor Hassadim Lot Sarih Shum Tikunim.
Sim, ele escreve que a luz de Hassadim não necessita de correção. O que é isso? A luz de Hassadim. O que é a luz de Hassadim, de acordo com a sua definição? Isso está na primeira parte do teste, sim? É uma luz que chega pela resposta da criatura até o Criador, porque ele deseja a unir, a conectar e se aderir e receber dele para doar. Essa é a luz de Hassadim. Sim. Das quatro fases da luz direta, porque o desejo de receber deseja se assemelhar ao superior, então por acima, a luz estende a ele. Então, a luz de Rokuma é chamada luz de Hassadim, menos a luz de Rokuma é a luz de Hassadim. Sim, outra pergunta. Ele escreve que nos 10 Sefirot da luz superior, ele acha essas duas luzes, Rokuma e Hassadim, ligadas juntas, sem nenhuma diferença entre elas. O que é isso? Que estão conectadas. Estão conectadas juntas. Você nem pode diferenciar entre elas. Estão ambas na luz superior. Ou seja, a luz superior é simples e ela somente tem a luz mesma do ar Este doar é expressado ou na luz de Hokmah ou na luz de Hassadim. Só isso? Sim, ele escreve até mais. Se forem separadas, haverá ruptura. Por que não podem estar separadas? Luz de Hassadim e Hokmah. Como eles podem se separar? Se há somente uma luz ao desejo de receber. Em vários tipos de estados ele passa e é revelado ou na maneira de Hokmah ou Hassadim. Mas na verdade não há luz de Hokmah ou luz de Hassadim. Há somente ou luz, somente o Kli diferencia entre eles. Algo mais? Sim. Ok, então a luz de Hassadim, ela continua abaixo ou ela existe em Malhut, que conclui? Como ela pode estar sem? Como ela pode existir sem luz? Eu não compreendo. Você fez 10 perguntas, é uma pergunta só. Sim. Por abaixo do Malhut que termina. Ah, no Partsuf, disse o Rav. Se há Hassadim lá ou não? Rav. Não, abaixo do terminando Malhut, não há nenhum desejo concluindo ali. Não há nenhum desejo que vem de Malhut do Rosh. Malhut de Rosh se divide a Malhut de Tok e Malhut de Sof. Só isso. Mais que isso, não há nada. Sim. Do Tabor a Sium, há Hassadim lá ou não? Há Hassadim lá, sim. Mas ele escreve lá o concluído Malhut a um espaço vazio. Isso após o Sium. Ok. Sim, Baruch. Algumas perguntas. Como que poderia ser que você recebe luz sem o Zivug de Haka, sem amassar a luz de Hassadim? Você não pode receber nenhuma luz sem a rejeição e cálculo. Sim, mas aqui ele está escrevendo lá, sem nenhuma restrição. E também Zivug de Haka, ou tampouco o Rozer, que é uma condição Or Hassadim. Receba e depois falaremos com isso. Amigo, uma pergunta lá. Estou dizendo a você, não está correto. Onde está escrito que pela luz de Hassadim você não tem que fazer nenhum cálculo? Eu não sei, é uma pergunta. Estou dizendo a você, não. Luz de Hassadim é prazer, prazer de adesão. Em que você pode receber somente assim? Regozijar a adesão, por favor. Se não houver nenhuma grossura, Aviut, o que fazer? No Vekut. Sobre o Vekut, que eu desejo estar aderido, ligado. Ao que estarei ligado? Acima de que? O que você está falando? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Item 50. Que eles vestiram os 10 sefirot da luz superior, acima e abaixo, e depois em outra maneira, que é a luz superior. Qual a diferença? A diferença, se for de abaixo acima, é rejeição ou elevar a mão, ou vestimentas, hiplachut, ou eles se vestem por abaixo da massarra e acima, e depois a entrada da luz no clí de acima para baixo. Primeiro rejeição e cálculo, e após recepção de acima para baixo. E aonde está o Nehem do Partsufim? O Nehem do Partsufim é o Sof do Partsuf. Sim, no retrato, no desenho. Do Tabor ao Sium. Do Tabor ao Sium. Ok, aonde é o Sium de Ab? O Sium de Ab está no Tabor de Gargalta. E Sag também é Tabor de Gargalta? Também Sag está no Tabor de Gargalta. Lá ele termina. Então, por que há uma diferença? Isso você não compreenderá agora. Agora, isso você não compreenderá, sim. Talvez o que o amigo desejou perguntar, eu farei diferente a pergunta. Ele está explicando por que não há um preencher da luz no Malhut concluído. Porque não pode haver luz de Hassadim sem Hokmah. E no outro lado de Malhut acima, há uma realidade de luz de Hassadim sem Hokmah. Ok, então não há tal coisa, compreenda. A luz de Hassadim, ela aparece como um recusar da luz de Hokmah. É por isso que dizemos, não há luz de Hokmah lá. Mas se você tomar a luz de Hokmah afora, não recusará nada. Então, também desaparecerá a luz de Hassadim também. Está claro? Quem não está claro? É uma coisa importante isso. Não tenha vergonha. Muito bem. Muito bem que você não sente vergonha. Vexame. Muito bem. Quem pode estar aqui? Respeitável a mim. Ah, você? Iremos checar alguma hora. O quanto você tenta colocar uma certa porção adiante de mim. E eu não quero. Não é que eu especificamente desejo fazer assim, mas eu sou incapaz de fazer isso para doar. E então, eu rejeito. Se eu tenho prazer nisso, ou não. Do fato que eu faço uma restrição, se eu tenho prazer ou não. Ah, que prazer. Como a pureza do trabalho. Então, mesmo assim, há uma certa identificação. Eu não recebo como você, sim? Eu não desejo receber de você, mas você não está recebendo e eu tampouco. Então, ali eu já tenho um prazer. Um prazer de eu não recebendo a luz de Hokmah que você preparou a mim é chamada a luz de Hassadim. Agora, mas se não houver a luz de Hokmah, se eu terei o que rejeitar? Não. Se eu não tiver o que rejeitar, porque eu tenho a luz de Hassadim? Não. É por isso que haverá uma ruptura na luz, como é chamada. Se não houver luz de Hokmah, não há luz de Hassadim. E isso em cada lugar onde houver Hassadim. E sim há a luz de Hokmah, mas está sendo rejeitada. Ah, sim. O Sof do Parsuf, a luz de Hokmah está sendo rejeitada. Eles não desejam receber. Essa é a luz de Hassadim lá? Sim. Mas luz de Hokmah, lá em rejeição. Isso é claro? De abaixo acima. Sim. Qual a diferença entre a rejeição do Rosh e a rejeição do Malchut em Sion? Em potencial, disse Rav. E lá em força, em prática. Não pode ser algo no soft que não haverá no Rosh. A decisão está no Rosh e a implementação no Tor ou no Sof. Assim como a vestimenta da luz interna é a mesma coisa? Sim, sim, sim. Com cada ação. O Parsuf mesmo, exceto ao Rosh, somente está executando as coisas. Está claro? Então, teremos o quê? Bem, bem, pergunta. Um ou outro. Sim, não está claro. Vamos dizer, Malchut removeu toda a luz porque ele sentiu vergonha. Agora a luz foi da luz de Hokmah. Sim, porque a luz de Hassadim. Então ela agora está preenchida com a luz de Hassadim e Hokmah tem que estar afora, impressionada de pelo menos não receber. Essa impressão é chamada luz de Hassadim. Ok, então ela está cheia de luz de Hassadim. Porque mais tarde disse que a luz de Hassadim não pode expandir. Aonde? Oh. Está escrito. Se a luz de Hassadim expandesse, com a luz de Hokmah não poderia espalhar, haveria uma ruptura na luz. Porque uma tal coisa não pode haver. A luz de Hassadim, não há tal coisa como luz de Hassadim na natureza. Não há. Há somente a luz de Hokmah. E a luz de Hassadim é o prazer que vem da rejeição de Hokmah. Eu não compreendo. Por que, que isso não pode ser por si mesmo sem receber? Se identifique sem receber. Não, você tem que rejeitar algo. Ah, ok, então eu rejeito algo e eu fico aqui. Tudo está cheio de Hassadim, Rav, e não há luz de raça de Hokmah. Então o que você está rejeitando? O Hokmah, mas está por fora de mim. Rav, o que está por fora de você? O que você está depictando a você? Que tipo de besteira? Tem que haver a luz de Hokmah que você sente a rejeição. E ali você sentirá a si mesmo preenchido com a luz de Hassadim. E quando você rejeita, você simplesmente se esvazia? Não há tal coisa em espiritualidade que você fez e cessou. Você tem que constantemente rejeitar. E o anfitrião sempre colocando pressão em você. E a luz superior está em constante descanso. E você fazendo o que você tem que fazer. E ali você terá Hassadim. Você inicia a projetar. Ou cair na Klipá. Ou seja, agora seu estado é chamado Klipá. Por receber. Ou a luz superior departa. E não importa o que ocorre lá. Mas não pode ser que você rejeitou uma vez e agora eu regozijo, estou aposentado e não tenho luz de Hassadim. Não há tal coisa. Como pode haver tal coisa? Onde há um estado, uma ação sobre ele, cessa. É impossível isso. Pense sobre isso e dê isso a ele. Sim, ou seja, no Partsuf, há a luz de Hokmah, ou na equivalência em forma, no Tor, ou em rejeição no Sof. Rava. Certamente, não há luz de Hassadim. Nós falamos dessa maneira. Há, nos tempos de Kadnut, infâncias, falamos assim, mas na verdade, é um tipo do sentimento do emanador pelas ações dele. Das ações que ele faz, que são semelhantes ao Criador. Sim, o sentimento do emanado. O sentimento do emanado, quando ele está sendo semelhante a si mesmo, ao emanador. E ele também está sendo estendido por abaixo, por acima, perdão. Como ele escreve, que ele não deseja receber. Então, o que estende a ele do emanador é uma luz mais fraca chamada Hassadim. Está claro? Quem levou a mão lá? Sim. É por isso que cabalistas escrevem, primeiramente, o propósito da criação é fazer o bem aos seus seres criados. Por causa disso, porque é o propósito da criação. Eu não sei o que você está perguntando. Sim, mas você constantemente tem que rejeitar algo. É o primeiro conceito que você tem que constantemente rejeitar. Porque eu sou oposto ao Criador. Para me identificar a ele como anfitrião e o Criador, eu tenho que rejeitar. Ok. Vamos não nos espalhar aqui. Então vamos. Item 52. Agora podemos compreender o contento dos 10 sefirot do Partsuf, do Sof do Partsuf, de Tabor até abaixo. Não pode ser dito que há somente considerada a luz de Hassadim sem algum Hokmah, porque a luz de Hassadim nunca está completamente separada da luz de Hokmah. Mas, sim, há necessariamente uma pequena iluminação da luz de Hokmah neles também. Ele deve saber que nós sempre chamamos esta pequena iluminação Vak sem o Rosh. E assim, os três discernimentos dos 10 Sefirot no Partsuf, chamado Rosh, Tor e Sof, foram explicados. Tudo bem? Disse o Rav. Agora é um tipo. Está claro que não pode ser nenhuma outra maneira, sim? Muito bem, então vamos. Item 53. E agora devemos explicar a ordem da vestimenta do Partsufim, Gagalta, Ab e Sag, de Vak, em cada um deles. Sepa que cada um emerge pela Massach do Guf, do superior. Quando ele foi purificado e se equalizou sua forma com o Malhot e a Massach do Rosh. Isso é assim, porque então ele estará incluído na Massach, no Rosh e na Zivug de Hakaá nele. e quando ele passar pela Zivug Haka, nos dois Hashemot, Aviut e Riplat Shud, que continuou na Massar do Golfo, esse Aviut é reconhecido como Aviut do Golfo. Por este reconhecimento, é discernido que o nível de emerger do Rosh e o primeiro Parsuf de Ak descendeu e vestiu seu golfo, ou seja, a sua raiz, desde que ela é da Massar do Golfo. Realmente, a Massar, com o acasalamento do Malchu do novo Parsuf, teve que descender ao lugar do Tabor do primeiro Parsuf, desde que a Massar do Golfo, com o Malchu terminado no primeiro Parsuf, iniciou lá também. E também a raiz do novo Parsuf e em seu agarrar estão lá. Mesmo assim, o último Erna de Aviot, Vanil da Massar, pela Bitush de Orpnimi e Ormakif, abatida, e somente Aviot de Behina Gimel continuou na Massar. Este Behina Gimel de Aviot é chamado Hazé, o ponto do peito. E a Massar e o acasalado Malchut do Parsuf não tiveram nenhum agarrar na raiz do Malchut do Superior, mas somente em seu Hazé, aonde ele está ligado como um galho à sua raiz. Rava. Perguntas. Leiam novamente, eles não ouviram. E agora devemos explicar a ordem da vestimenta do Partsufim Gagalta Ab Sag de Aken um ao outro. Sepa que cada inferior emergeu pela Massar do Golfo do Superior, quando ele foi purificado e se equalizou sua forma com o Malhut e a Massar ao Rosh. Isso é assim, porque estará incluído na Massar, no Rosh e na Zivug de Haka'a nela. E quando ele passar pela Zivug de Haka'a nos dois Hashimot, Aviut e Riplat Shud, que continuou na Massar de Guf, seu Aviut é reconhecido como Aviut de Guf. Por esse reconhecimento, ele é discernido que o nível emerge do Rosh ao primeiro Partsuf de Ak. Descende e veste o seu Guf, ou seja, a sua raiz, desde que ela é pela Massar de Guf. E, na verdade, a Massar, com o acasalado Malchut do novo Partsuf, teve que descender ao lugar de Tabor do primeiro Partsuf. Desde que a Massar do Guf, com o terminando Malchut do primeiro Partsuf, iniciou lá. E também a raiz do novo Partsuf, em seu agarrar, estão lá. Mesmo assim, o último Behinah de Aviot, Vanil da Massar, pela Bitush de Orpnimi e Or Makif, e somente Aviot de Behinah Gimel continuou na Massar. Este Behinah Gimel de Aviot é chamado Hazé, o peito, desde que o tórax, desde que a Massar e o acasalado Malchut no novo Parsuf não puderam se agarrar e ter uma raiz no superior, mas somente em seu Hazé, que está ligado como uma galho à sua raiz. Tudo bem? Ok, peçam, peçam. Pergunte. Nada a perguntar? Sim, lá no final. Sim, no novo Partsuf, parece que ele descobre um novo Aviut que ele não reconheceu. Sim. E o que deixa eles conhecer este Aviut? Após que ele viu, como ele não pôde tratar com o anfitrião que forçou a ele, e então ele quase não consegue se guardar de receber por receber. Ele faz uma pequena inação para doar, recebe 1% do criador, do anfitrião, para doar, e só isso. Agora ele atingiu. à medida em que ele não é capaz. E então, ele se purifica. E até o quanto ele receber, uma grama, agora ele vai por uma meia grama. Cada vez o quanto ele está de pé ao anfitrião, ele vê que o anfitrião é todo para doar e ele, por receber, ele cada vez descobre mais e mais o quanto ele está mais em receber. Todo o casqueamento de acima até abaixo é uma... um certo argumento, como dizemos isso em câmbio. Negócio, negociações, há uma certa negociação. O quanto receber e o quanto não. O quanto receber e o quanto não. Até que ele chega até o zero. O quê? Pelos todos 125 partes sofima, ele chega até abaixo. Para quê? Eu não posso receber para doar. O quanto eu poderia, o quanto eu desejei. Ok, eu sou uma linha bem fina. Acabou. Isso significa que eu sou incapaz. Ou seja, isso o Criador capacita a ele receber por acima, com as forças que ele concedeu. Porque, na verdade, isso não há pelo lado... Bem, falaremos mais sobre isso. Pelo lado do quê? E então, todo o trabalho é de acima até abaixo, onde a criatura atinge essa força e trabalha com ela. Porque ele é recompensado, ele está trabalhando por ela de acima e por acima ele não. O quanto mais o Criador é revelado, mais forças ele é revelado. Ou eu estou perante ao anfitrião, ou ele é grande, eu desejo ser como ele para doar a ele, etc. E se ele não for revelado e eu tiver que atingir, como que se ele for grande? Ele, enquanto ele não é revelado, de acima abaixo está claro, nós que estamos adiante da massacre aqui. Eu estou antes da luz superior, estou recebendo forças, o que é? A luz superior está sendo revelada. Então, aquele que está em controle, tudo. Agora, de cima a baixo, você trabalha em escuridão. É por isso que isso é por sua conta. E de cima a baixo, uma certa graduação ocorre. De abaixo a cima, você já entra em... cada um dos blocos no caminho, mas você atinge a força superior, ou seja, mesmo que essa é uma força do Criador, mas você atingiu, você ganha. E é por isso que você vem à equivalência em forma. Sim. Sim, não está claro sobre o Tabor e a explicação. Ele diz, aparentemente, o próximo Parte Sof, como sair do Tabor do Guf, do prévio, e porque ele perdeu um degrau de Aviot, ele não saiu do degrau de Aviot, mas do no Hazé. É o oposto. Rav. Bem, o que você pensa? Por que ele escreve assim? Tabor é o ciúme da recepção. Gagalta. Em Tabor, ele completa a recepção, sim? Então, o que tem que ser após isso? O pé de Rosh Dea tem que ser em Gagalta? Sim, exatamente. Então, ou você explica que isso vem de acima do pé do Hazé, como ele explicou, porque ele perdeu o Aviot, ou ele explica sobre o Tabor, mas não está claro. Porque a sua raiz está no Behina Hazé, que está mais alta que o Tabor. Então, o que é o Hazé do prévio Partsuf? Sim, ocorre que está mais baixo que o Tabor do prévio Partsuf. Rav, muito bem, por quê? Porque é um Aviot menor. Não está claro esquematicamente. Rav, por que não está claro? É. Você está correto. Ele não está fazendo o Zivug no Tabor. Ele não está fazendo o Zivug no Tabor. Ele está fazendo o Zivug contra o Tabor de Gagalta, mas sobre Behina Gimel. Significa, ele está indo por menos luz que antes e está trabalhando em Aviot menor que anteriormente, por um degrau, em uma classe diferente. Ele não está indo por Gimel de Gagalta, ele está indo por um Gimel externo. O Gimel de Gagalta, iremos falar mais tarde, que ali é um Zivugim dentro de Gagalta, lá, no Apnimi, no Ab interno. Estou tentando compreender a explicação a respeito, a qual discernimento que você considera o Rosé do Tabur do Superior. É por isso que ocorre na explicação que o Rosé do Superior... o Hazé do Superior é mais baixo que o Tabur do Superior ao inferior. Por quê? Porque é o lugar do inferior. Porque desde que a unificação, ela tem que ser como o Partsuf de Hokma. E desde sua intensidade, seu poder, tem que ser abaixo do Tabur. Então ocorre que ele emerge, aparentemente, de abaixo do Tabur, em Gagalta, mas, relativo a Gagalta, é o próximo Partsuf, que é a Hokma. Aonde é a Hokma? No Hazé de Gagalta. Pouco a pouco, iremos discernir essas coisas. O que Ab tem a adicionar, a agregar no Aviut Gimel, que Gagalta já expressou? Não ser capaz de receber para doar lá. Semelhante, parece que trabalha com todo o Aviut. Ab não trabalha com o Aviut de Gimel Gagalta, ela trabalha com Gagalta. O Aviut de Gimel, de sigo mesmo. O Aviut de Dalet está no geral. Aqui, para nós, é Dalet de Ab, que até Gagalta é chamado Gimel. Sim, quando você diz o próprio Aviut. É um Partsuf de Hokma, que tem todos os 10 Sefirot e se constrói a si mesmo, relativo a Gagalta, em menos Aviut que Gagalta, por um degrau. Por um grau, mas é 10 Sefirot, um completo degrau. Ou seja, ela tem Dalet, 4. Em sua instrução, em estrutura, esse é o Dalet. São 10 Sefirot. Não é uma parte de Gagalta. É menor, mas na mesma estrutura. Havaya. Pouco a pouco, isso irá acalmar. Eu já vi tais coisas. Não é tão ruim. Algo mais? Sim, se você pode dizer que o Malhut concluindo de Gagalta é mais alto que o Malhut acasalado em Abba. Como poderia ser isso? Sim, ele diz que o Tabor... Por quê? Porque se vestiu nisso e outro, por isso você está dizendo? Sim, a Zivuga está no Hazé. Sim. E o Tabor é considerado mais alto. Sim. Então o Tabor é o Malhut concluído de Gagalta? Ah, Malhut, sim. Então o Malhut concluído em Gagalta é mais alto que o Malhut acasalado em Alba. Sim, é o superior em sua causa. Mesmo que é mais baixo esquematicamente, está no Tabur? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse é vestimento do Partsufim. Sim, mas é sobre o que ele está falando aqui, a diferença na vestimenta do Partsufim. O lugar da Zivug no Tabur. Quando eu estiver de pé, uma criança do meu lado fica de pé. E ela, essa criança, vem até o meu umbigo. E sua cabeça de meu umbigo aos meus joelhos, vamos dizer. Então, o que é? Se sua cabeça é igual à mesma pedaço de carne que eu tenho de meu umbigo até o joelho, é o que você está tentando dizer? É um Rosh. São 10 Sefirot inteiras. Somente nós estamos falando sobre o relacionamento entre o Partsufim, onde ele recebe forças, relativamente. Mas ele não diz sobre as qualidades? Não está. E até mais, enquanto Ab trabalha, Gagalta é recompensada por isso. Mas Ab trabalha. E graças a isso, Gagalta e Ruach, ao invés de Ruach, Nefesh. E há uma grande diferença ali. Ou seja, Gagalta move somente por todos os galhos que emergeu dela. Se não, ela estaria inanimada. E dessa maneira, por Ab, ela iria ser vegetativo e mais alto animal. Em espiritualidade, discernimentos são diferentes. Não como incorporealidade. Não é o tamanho que é importante. Assim, a Massach do novo Partsuf descendeu ao lugar do Hazé do primeiro Partsuf, aonde ele citou 10 Safirot do Rosh dela e acima por uma Zivug de Haka com a luz superior após o pé do superior, que é Malchu de Rosh do primeiro Partsuf. Mas o inferior, ele não pode vestir os 10 Safirot do Rosh do Partsuf superior, desde que ele é considerado meramente a Massach do Guf do superior. Subsequentemente, produz 10 Safirot por acima até abaixo, chamado 10 Safirot de Guf, no Tor e no Sof do inferior. Seu lugar é somente do Hazé, do Partsuf superior, até abaixo no seu Tabor, desde que Tabor até abaixo é o lugar dos 10 Safirot do Siyum do superior, que é Behena Dalet. O inferior não tem nenhum agarrar no último berrinado superior, desde que ele perdeu durante o seu Histatlut, a purificação. Por esta razão, este Partsuf inferior, chamado Partsuf Chokmah de Ak, ou Partsuf Ab de Ak, tem que terminar acima do Tabor do primeiro Partsuf de Ak. Assim, já foi clarificado que qualquer Rosh, Toch e Sof de Partsuf Abdeak, que é o inferior do primeiro Partsuf de Ak, está adiante, abaixo do primeiro Partsuf até o seu Tabor. Assim, o Hazé do primeiro Partsuf é o lugar do pé do Rosh do Partsuf Ab, ou seja, o acasalado Malhut no Tabor do primeiro Partsuf é o lugar de Sim Raglin do Partsuf Ab. Isso é o final do do Malhut. Malhut terminado. Perguntas. Onde você terminou? 55. Vamos terminar com isso. 55. Como já foi explicado, de acordo à ordem do emerger do Partsuf Ab, do primeiro Partsuf de Ak, é o mesmo em todos os Partsufim, até o fim do mundo de Asiá. Cada inferior emerge da Massach do Guf de seu superior, após ele foi purificado e incluído em Massach de Malhu do Rosh, do superior, na Zivug de Hakaala. Após, ela descendeu de lá ao seu ponto de agarrar no Guf do superior, e ele citou 10 Sefirot de Rosh, de abaixo acima, em seu lugar, por uma Zivug de Hakaala, com a luz superior, e também expandeu de acima até abaixo em 10 Safirot de Guf em Torq e Sof, como foi explicado no Partsuf Ab de Ak. Mesmo assim, há diferenças de acordo ao fim do Partsuf, como está escrito em outros lugares. Muito bem, rapidamente. Sim, se Partsuf de Ab termina no Tabor, porque ele não inclui Behena Dalet, como o próximo Partsuf não termina mais alto? Isso iremos falar mais tarde. É o que ele diz. Será clarificado em seu lugar. Por enquanto, não.
Rav, se Partsuf Mizdakech de Massach Tabor ole le...
Quando o Partsuf for purificado na Massach de Tabor, se elevar ao pé de Rosh, e ele recebeu aparentemente venha ser um com a massa de Rosh. Rav, do Rosh, não. Ele está incluído lá, porque não pode ser diferente. Sim, eu compreendo. O que eu gostaria de perguntar sobre o Partsuf que vem após. Quem constrói a Massach de Guf? Somente a Massach está responsável da tela acima? Não é importante. A Massach que está de pé no pé de Rosh traz a si mesmo até abaixo no Tor e se eleva a si mesmo e tudo é feito pela Massach, tela. A Massach é aquilo que organiza e carrega tudo. Faz tudo. Ou seja, ele faz um novo Partsuf baseado no Hashimot. Tudo é na Massach e também o Hashimot. Tudo bem? Sim. Sim, cada Partsuf tem um maior desejo de receber, mas com menos habilidade. Pelo contrário, disse o Rav, o desejo de receber o seu doar é menos, e a habilidade, isso também falaremos mais tarde. É complexo. Por quê? Que é um menos desejo para doar. Menos força, disse o Rav. Sim, mas a iniciativa é maior, o desejo doar. Por quê? De onde você tem o desejo por doar? Com uma reunião com a luz superior? Quem se reúne com a luz superior mais? Há uma coisa aqui sobre quantidade e qualidade. De acordo, a quantidade, Gagalta, é somente em Gagalta a luz de Nefesh, e o próximo Partsufim a mais. Eles trabalham em uma maneira mais qualitativa que Gagalta. Por isso está escrito, não há nenhum mais sábio que aquele com experiência. Mas onde? Aonde que são acumuladas isso? Todos esses esforços. Em Gagalta. Porque este é o Keter. Sim, a qualidade no prévio Partsufim. Eu gostaria de doar mais, ter mais experiência e eu parece que posso e logo eu faço e vejo que não posso, não tenho forças. Então como pode ser isso? Que eu não tenho forças para doar mais. De onde você recebe a força? Porque a criatura tem que chegar a essa atitude que ela verá que ela não tem forças. E ali ela terá adesão. Senão ela pensará que o Criador primeiro teremos que levar a criatura até o fim, a um zero. E dará a ele o Kelim, o vaso em suas mãos, e para que ele inicie a se construir. Senão, ele nunca será capaz de ser independente como uma criatura. Será como um anjo, onde a luz superior está brincando com ele. A luz superior dá a luz ao desejo e brinca com o desejo. Isso é chamado, o Criador está brincando com a baleia. Que benefício há aqui? Nada. Compreende? Somente por abaixo da condição que você se rebaixa completamente a um zero, o desejo, e você dar a ele a habilidade de cuidar por si mesmo. Então ele crescerá e virá a ser semelhante ao Criador. Ah, você vê como eu acalmei ele? Normalmente ele não se felicita, mas agora, muito bem. Iremos mover a próxima parte.
חזקים על אותם שערים שסותמים את הלב כל הזמן מפרידים כל הזמן מרחיקים ממי שאת הכל מסובב מדרגה מדרגה מחזיקים מתגברים ודורשים את הכוח לחזור ופתאום הנולים נעשים לפתחים והחושך הופך לו לאור מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה הולכים באיחוד הלבבות עד שמלא השיער כל כדור וכדור שפוגע בלב מעורר ניצוצי אהבה ועוד מאמץ וחיבור הנקודות מעלה מליבנו תפילה ושוב מנעולים נעשים לפתחים ויזרמו נחלי